Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Avanço da Covid no Nordeste brasileiro, aqui em nosso estado também. O governo de Pernambuco determinou, não é, após análise do gabinete de enfrentamento à Covid, que as medidas aí até o dia 10 de março, todas as atividades econômicas e sociais estarão proibidas entre as 8 da noite e as 5 horas da manhã nos 63 municípios, né, que compreende aí a segunda, a quarta e a nona gerências regionais de saúde GERES, com sedes em Limoeiro, Caruaru e Ouricuri. Nos próximos dois finais de semana, para você ter uma ideia, as atividades estarão proibidas entre 17 horas até as 5 da manhã do outro dia, quando apenas serviços essenciais poderão continuar funcionando. Sobre essa questão aí do crescimento da Covid-19, nós estamos com o Dr. Rafael Moreira, epidemiologista, pesquisador do Instituto Ageu Magalhães, Fiocruz, Pernambuco, e professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Então, o que a gente pode passar aqui com a nossa realidade aqui no estado de Pernambuco com relação a esse aumento e, infelizmente, as vacinas aí não estão chegando como a gente esperava, numa quantidade para que todos pudessem ser vacinados, hein?
Exatamente, Jota Batista. A gente está vivenciando um aumento não só aqui em Pernambuco, mas em vários estados do Brasil e no mundo também. Esse aumento vem provocado principalmente pelas mutações, né, pelas variantes do vírus que está surgindo em várias partes do mundo. E no Brasil a gente está com muito repertório, né, de variantes que estão circulando de forma livre, sem controle. Isso também é associado ao tempo de exposição que as pessoas estão desde o ano passado vivendo com essa ameaça constante. Uhum. Então, psicologicamente, é como se tivéssemos cansados, né, acostumados a ter aquela preocupação inicial, que foi em maio, junho, no começo da pandemia, e agora parece que, como o vírus não foi embora, a população tende a ficar mais relaxada. Uhum. Então, esse relaxamento que a gente observa nas praias, nas ruas, muitas pessoas não utilizando máscaras, não evitando distanciamento social, realização de eventos, associado às variantes do vírus, e também, junto com isso, a lentidão do processo de vacinação, né, vacinação a conta-gotas. A gente tem uma rede do SUS de atenção básica muito ampla, contudo, não temos doses suficientes para chegar em todas as unidades possa agilizar o processo de vacinação. Então, essa demora na compra, toda essa questão que envolve a gestão por parte do Ministério da Saúde, vem tornando lenta a vacinação. Por mais que o ritmo de vacinação comparado com outros países é acelerado, mas em termos relativos do tamanho da nossa população, a nossa vacinação está muito lenta.
A gente está chegando a 3%, se não me falha a memória, dos brasileiros vacinados, né? Muito pouco, não é isso?
Muito pouco. Nesse ritmo, a gente vai ter que conviver com essas medidas de restrição durante muito tempo. É uma forma de prevenir mortes. A gente está vendo um exemplo recente em Manaus, né, que a falta de oxigênio, colapso do sistema. Aqui em Pernambuco, a taxa de ocupação da UTI está próxima de 90%. Uhum. Isso é muito preocupante. Essa nova variante, elas são muito transmissíveis, elas se transmitem muito mais rápido do que inicialmente, no início da pandemia. Então, a gente tem muito mais possibilidade de transmissão e, com isso, a probabilidade de óbito também vem associada.
Perfeito. Dr. Rafael Moreira, aproveitando, eu gostaria de esclarecer para o nosso ouvinte, porque eu venho falando isso, mas nada melhor do que uma opinião abalizada de um especialista, de um epidemiologista. Quando a Covid-19, não é, começou efetivamente em nosso país, que agora vai completar efetivamente um ano, não é, do primeiro caso confirmado, se falou muito em imunidade de rebanho, não é, que se chegasse a 70% da população infectada, o vírus não teria mais como circular. Depois tivemos os especialistas, colegas seus, dizendo, não, essa imunidade vai chegar justamente com a vacinação. Quando tivermos a população brasileira com mais de 70% vacinada, aí sim o vírus vai ter uma dificuldade muito grande de circular, porque já está encontrando essa barreira. Que opinião o senhor tem sobre tudo isso?
É muito oportuno essa fala sua, esse debate frente a tanto negacionismo. O que eu quero deixar claro para a população é que ela sempre confie na ciência. A ciência não tem partido, não tem governo, a ciência é formada por uma pessoa só, não é por mim que venho aqui falar no rádio, na televisão, não é por outra pessoa que fala uma experiência própria, não. A ciência é formada por uma comunidade de pesquisadores que trocam as suas pesquisas, suas experiências, colocam para o debate público, botam a evidência para ser testada, provada. E isto é muito importante, que a população tenha essa crença na ciência, porque só dessa forma que a gente vai conseguir se livrar, sobreviver, na verdade, frente a essa pandemia. A questão da vacinação, da imunidade de rebanho, quando ocorre de forma natural, ela é muito perigosa, porque ela traz com ela muitas mortes. Já a imunidade por meio da vacinação é a forma mais segura, porque é uma forma de você tornar a população protegida sem a ocorrência de óbito. Então, o que a gente está observando até o momento é a vacinação individual. A gente precisa da vacinação coletiva. Então, a vacinação individual é importante para proteger o indivíduo, mas para proteger a sociedade é importante esse aumento na proporção de pessoas vacinadas. Esse número que você citou, J. Batista, né, 70%, é o que a gente considera como um número razoável para evitar que o vírus encontre alguém sem estar vacinado. Então, a chance do vírus circular é muito menor, porque muita gente vai estar vacinada. Então, mesmo que a pessoa estiver contaminada, ela não vai encontrar uma pessoa suscetível. Ele vai encontrar pessoas já vacinadas, então se interrompe a cadeia de transmissão. Então, por isso que é importante a gente manter ainda as medidas como se tivesse no início da pandemia, porque a vacinação está muito lenta. A gente está protegendo pessoas, mas não a sociedade. Uhum. Então, a gente vê países como a Inglaterra mesmo, que foi o primeiro a iniciar a vacinação, ainda está com medidas de restrição bem rígidas, de lockdown. A gente vê outros países da Europa que também já iniciaram a vacinação com medidas de proteção bem rígidas, e são países com população muito menor que a do Brasil.
Ok. Então, quando a gente tiver efetivamente nessa faixa de 70 ou mais, de termos de percentual da população, é que teremos efetivamente a imunidade coletiva, não é isso, doutor Rafael Moreira?
Exatamente, doutor Batista. Temos que ter paciência, né? Boa notícia é que a ciência já tem as vacinas, já estão ocorrendo estudos para tentar bloquear as variantes do vírus. Então, temos que ter paciência, crença na ciência, realmente buscar informações em órgãos de confiança e não em mensagens de WhatsApp, de Facebook, rede social, porque elas só fazem agravar o pânico, distribuem muitas fake news, muitas mentiras. Então, desconfie de toda mensagem estranha que chega assim, de uma pessoa ou de uma autoridade que falou isso ou conhece alguém. É importante a gente consultar sempre os canais oficiais, né? Os centros de pesquisa, né? Pessoas que estão trabalhando com a ciência, com a pesquisa diretamente, para evitar a distribuição de fake news.
E olha que a capacidade do Brasil em termos de vacinação, não sou eu que digo não, estou replicando apenas a fala do sanitarista, ex-presidente da Anvisa, o Gonzalo Vecina, que disse que a gente teria uma capacidade de 2 milhões de pessoas vacinadas por dia. Ou seja, por dia, não é? A Rede SUS, os especialistas da área de saúde têm capacidade, pelo exemplo, não é, que o programa de vacinação no Brasil adquiriu ao longo desse tempo, com outras vacinas, enfim, a capacidade de diariamente, 2 milhões de pessoas serem vacinadas. Infelizmente, a gente não está vendo isso por uma série de coisas que a gente vem acompanhando desde o ano passado para cá, né?
Certíssimo. Isso aí é uma evidência, né, que o nosso plano histórico de imunização durante várias doenças ao longo da nossa história. A gente tem uma experiência acumulada muito grande de vacinação em grandes números, né? A gente tem uma distribuição de unidades básicas, saúde da família, vários centros de assistência à saúde espalhados por vários bairros, em todas as cidades, do área urbana, área rural, interior, capital. O que falta mesmo é a logística na aquisição dessas doses, uhum. A compra de novas doses, a distribuição mais eficaz, porque o sistema nós temos, sistema de vacinação, o SUS ele é muito amplo, muito grande, é uma conquista muito forte da reforma sanitária, é uma conquista da Constituição cidadã. Então, a gente tem realmente condições para esse número que o professor Gonzalo Muniz falou, de 2 milhões de pessoas sendo vacinadas por dia. Isso é viável pela nossa capacidade de estrutura. Uhum. Porém, não temos a matéria-prima.
Que é a vacina propriamente dita, né? Dr. Rafael Moreira, outro detalhe. Eu individualmente, não é? O nosso ouvinte individualmente pode se proteger com relação à Covid-19, não é?
Essa questão é importantíssima porque não só dependemos de medidas coletivas do governo e também tanto no nível estadual, federal, municipal, mas também temos a nossa parcela de contribuição. Então, a recomendação continua sendo sempre utilizar máscara ao sair de casa, evitar aglomerações, procurar ter o distanciamento social, sempre carregar o álcool gel na bolsa, evitar uma saída desnecessária, evitar frequentar um ambiente de aglomeração que não seja necessária essa ida a esse local. A gente tem um costume, né, que a gente aprendeu, eu estar sempre na rua, sempre estar convivendo socialmente. Só que ainda não é o momento da gente frequentar esses espaços sociais. Com relação a controle de circulação urbana, é importante o poder público manter a fiscalização, a questão do transporte público, a questão de eventos sociais. E também é importantíssimo o auxílio emergencial, né? Porque não adianta falar para as pessoas ficarem em casa sem ter condições materiais de sobrevivência. Perfeito. Então é importante a gente ter essa consciência da necessidade de um auxílio por parte do governo para que as pessoas possam se manter seguindo essas regras, né? Uhum. Não adianta falar para a pessoa ficar em casa se elas não têm condições de sobrevivência materiais.
Perfeito.
Então é importantíssimo a gente ter essas recomendações serem seguidas de forma individuais, mas também a cobrança do setor público para que essas exigências tenham condições de serem cumpridas.
Uhum. E aí o senhor tocou num ponto delicado que é o transporte público, porque hoje mesmo eu vi reclamação dizendo, olha, evitam de aglomeração nas praias, evitam aglomeração em bares, restaurantes, e no transporte público, como fica a situação da gente? Eu vi essa reclamação de um usuário, não é, do transporte público aqui na região metropolitana no dia de hoje, fazendo justamente esse questionamento. E até o que agrava essa situação é porque a gente verifica que no transporte público tem muitas pessoas que não estão nem aí, não estão usando máscara, não estão usando nada, e aí fica complicada a situação, né?
Exato. O transporte público é um ponto muito polêmico, né? Porque como com o fim do auxílio emergencial, as pessoas têm que retornar ao seu trabalho. E aí automaticamente encontram um serviço público já historicamente sucateado, lotado, sem condições, sem fiscalização com relação ao número permitido de pessoas dentro do ônibus. Então, assim, a gente observa mesmo nos terminais, né? Nos pontos de integração, nos pontos, as pessoas se aglomerando. Uhum. E isso é muito importante para a transmissão, isso é muito grave. E as pessoas, ao mesmo tempo que se expõem no ônibus, elas podem pensar, já que eu estou exposta no ônibus para trabalhar, por que eu não posso também descansar num bar, né, num evento social? Por que eu não posso também me expor no momento de lazer, já que no trabalho eu obrigatoriamente estou exposto? Então você cria essa rede de causalidade, de pensamento que se ele se expõe num lugar, então vou me expor no outro, porque eu já estou me expondo de toda forma mesmo, né? Uhum. Então, quando a gente teve o início da pandemia e a gente teve maior conscientização da população e também do poder público, a gente observou realmente menor uso do transporte público, as pessoas tinham um respaldo material do auxílio emergencial mais robusto. Uhum. Então, tudo isso facilitou a menor circulação da população e, consequentemente, do vírus.
Eu gostaria de lhe fazer também essa pergunta que o nosso ouvinte, às vezes, nos questiona. Tem até colegas seus, né, que defendem o famoso tratamento preventivo, uso de cloroquina e outros medicamentos. Existe esse tratamento preventivo mesmo?
Não existe nenhuma prova científica. Quando eu falo prova científica, não é de uma pessoa que falou, de um médico que falou que tem efeito. Eu falo da ciência, que é quando você realiza estudos tentando comparar quem tomou ivermectina, cloroquina e quem não tomou. Vamos comparar ao longo do tempo quem ficou mais protegido e quem ficou menos protegido. Então, nenhum estudo mostrou que quem tomou ficou melhor do que quem não tomou. Então, as pessoas falam, quem tomou ficou melhor, mas quem não tomou também ficou melhor. Então, não tem nenhum tipo de evidência de fato que mostre que quem toma está melhor do que quem não toma. Então, isso aí realmente é negacionismo, é fake news, não existe nenhuma comprovação científica. Quem toma pode melhorar e quem não toma também pode melhorar, assim como quem toma pode piorar, inclusive com efeitos colaterais. Aí esteve em Manaus, por exemplo, um caos lá e muita gente foi observado que estava utilizando esses medicamentos preventivos e não funcionou. Inclusive foi enviado várias doses desses medicamentos sem comprovação científica.
Ok, doutor Rafael Moreira, vou até relembrar uma frase de uma colega sua, né, também da Fiocruz, não de Pernambuco, mas do Rio de Janeiro, a doutora Margareta Dalcomo, que ela cravou, né, há alguns meses: a gente pode estar cansado do vírus, mas o vírus não está cansado da gente.
O vírus, além de não estar cansado, ele está se esforçando para se mutar, para alterar sua forma, para tentar ainda provocando mais óbitos, mais transmissão, mais número de casos. Então ele está com muito fôlego ainda, né? A população tem que ter essa consciência. Essa guerra está num momento muito crucial, essa guerra contra o vírus, e a gente está num momento talvez pior do que no início, porque a gente tem variantes que não tinha no início da pandemia. E ao mesmo tempo a população está menos assustada, né? Está convivendo. Toda vez que a gente convive com uma tragédia durante muito tempo, a tendência é banalizar, é acostumar com ela. Então, assim, é realmente um momento de muita conscientização, de muita preocupação e respeito à vida.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.